Então, falar, né, dessa nova bancada, o Congresso Nacional, a nova bancada da Câmara dos Deputados foi renovada em 47,37%, segundo dados da Secretaria-Geral da Mesa, em números proporcionais, foi a maior renovação parlamentar desde a eleição da Assembleia Nacional Constituinte em 1986, Elizabeth Reis.
É, hoje vão tomar posse para o primeiro mandato 243 deputados. Outros 251 foram reeleitos. 19 ex-deputados estão voltando aqui para a Câmara dos Deputados. E nessa nova composição, Edson, os parlamentares brancos chegam a 75% das vagas, enquanto que deputados que se autodeclararam negros ocupam um pouco mais de 24% do total.
Pois é, e as mulheres também, né, constituem mais 26 cadeiras, portanto, com isso, a bancada feminina da Câmara dos Deputados cresceu de 51 para 77 deputadas, né? Em termos proporcionais, aí, indo de 10 a 15%, mais ou menos, dessa proporcionalidade, né, que melhora, mas ainda está longe de representar, né, o universo feminino dentro do Poder Legislativo. De qualquer forma, é um avanço aí. Bom, e quem já está na ponta da linha para falar com a gente sobre essa questão, né, esses desdobramentos políticos dessa nova legislatura, a questão da negociação com o governo, tudo que vai acontecer a partir dessa renovação, quem vai conversar com a gente é exatamente o assessor, né, do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Antônio Queiroz. Antônio Queiroz, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia.
Bom dia. Bom, tratar de perspectiva, a gente sempre é um jogo de futurologia, mas a gente tem uma composição desse Congresso. Primeiro, são 30 partidos representados. Por outro lado, nós temos também uma renovação muito grande e também uma presença muito grande de jovens, né? Talvez uma das legislaturas com o maior número de deputados com menos de 30 anos de idade. Temos também uma fragmentação partidária, você não tem mais de 55 deputados com o mesmo de um só partido, né? A gente já teve aqui 90, 100 parlamentares de um partido só. Quer dizer, como é que a gente pode traçar um panorama desse novo Congresso a partir de todas essas informações, Antônio?
Pois é, este é o Congresso de maior diversidade da história do Parlamento brasileiro. Ele tem um maior número de parlamentares jovens, parlamentares LGBT, maior número de mulheres, tem a presença de indígenas, né, aumentou o número de negros, tem um número de parlamentares conectados às redes sociais a mais visto. Então, é uma diversidade monumental. Estão distribuídos em 30 partidos, mas, a despeito disso, do ponto de vista de comportamento, é um dos congressos mais conservadores da história do Parlamento brasileiro. Né? Então, é uma coisa curiosa.
Uhum.
Lá no DIAP, nós fazemos a seguinte classificação para esse congresso, que seria liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista da gestão, conservador do ponto de vista dos valores, à direita, mais à direita do espectro político,
uhum,
né, e com uma visão preocupante, até temerária, em relação a direitos humanos e ao meio ambiente.
Né? Sim.
Então, é um congresso que tem muito sintonia com essa agenda defendida pelo presidente Bolsonaro, e que, nos aspectos econômico e fiscal, tem tudo para aprovar uma agenda robusta nesse campo,
uhum,
mas, do ponto de vista cultural, que envolve comportamentos, valores, costumes, etc., vai ter muita disputa, muita divisão, porque parcela significativa da sociedade não aceitam determinadas mudanças, né, que caracterizam o retrocesso, especialmente na área de direitos humanos,
uhum,
como é a possibilidade da união homoafetiva com todos os direitos de um casal tradicional, enfim. Então, é um congresso que vai ser muito muito ativo, muito presente, muito oxigenado, porém, como vocês mesmo apresentaram aí, inexperiente, porque há muitos parlamentares jovens, parlamentares que nunca exerceram mandato na vida pública, né? Nunca ocuparam cargo público, tem algo em torno de 140 nesse patamar.
Sim.
E, curiosamente, a origem deles é basicamente a seguinte: são polícia da linha dura, lideranças evangélicas, celebridades ou parentes políticos tradicionais. Né? Então, é uma composição muito interessante.
Agora, Antônio Queiroz, o que, que significa essa inexperiência no parlamento? O que, que nós podemos esperar?
Pois é, é a primeira vez que tem um número de parlamentares efetivamente novos, um número significativo efetivamente novo, que nunca exerceram cargo público, nem no executivo, nem no legislativo. E isso vai requerer desses parlamentares um esforço adicional, em primeiro lugar, para se localizar fisicamente dentro do Congresso. Segundo, para conhecer os ritos, processos, os atores principais, para, a partir daí, ter capacidade real e não apenas compreender o conteúdo das políticas públicas, mas efetivamente influenciar na sua implementação. Então, é um conjunto significativo que tem, na minha avaliação, ainda pouca noção do que são, o que fazem e como funcionam as instituições do Estado. Portanto, não tem muita noção dessa complexidade.
Sim.
Em geral, pessoas eleitas a partir de campanhas nas redes sociais, em que, em grande medida, simplificam coisas que são muito complexas. Né? Acha que se resolve facilmente apenas com vontade política.
Sim.
E, ao se deparar com a realidade, vai perceber que uma série de políticas públicas de caráter distributivo, redistributivo, requer recursos públicos. Nós estamos frente aí a uma crise fiscal em que não há margem para gasto, até a proibição, através do meio da Constituição. Isso, eventualmente, pode impactar negativamente ou frustrar os parlamentares, porque vem com a expectativa de que tudo é possível, né? E que pode, eventualmente, esse choque de realidade criar algum tipo de frustração.
Que tipo de consequência... desculpa, não pode terminar, por favor, desculpa.
Pois é. Mas o fato é que há uma oxigenação e isso é possível. Quer dizer, essa pauta, do ponto de vista ético-moral, vem muito forte. Né? O debate de combate à corrupção esteve muito forte na eleição e esses parlamentares é que vão efetivamente mais cobrar esse tipo de política de caráter mais regulatório, vamos dizer assim.
Alguns deputados eleitos com base nas suas ideias muito pessoais, né? Inclusive o deputados que não estão, por exemplo, muito afeitos aos seus partidos. Na verdade, usaram-se, e alguns chegaram a declarar isso abertamente, de que não estavam sendo eleitos com compromissos partidários, estavam sendo eleitos com compromissos pessoais, né, políticos, mas pessoais, com agendas próprias. Ao mesmo tempo, aquilo que o senhor mencionou bem, quer dizer que vão esbarrar nessa limitação do próprio exercício da política. A arte de negociar, de conversar, de ouvir, de ceder. Como é que vai se dar esse processo, Antônio, na sua avaliação? Quer dizer, nesse cabo de guerra da juventude, da renovação versus a tradição política, do desejo de renovação versus as dificuldades das negociações, como esse cabo de guerra vai se dar, na sua opinião, e quem vai vencer?
Pois é, de fato, o ambiente político que levou à eleição com esse nível de renovação foi, na verdade, de rejeição ao sistema político e suas práticas. E, em função disso, muitos bons parlamentares perderam o mandato, né? Bons e ruins, né? Mas que eram tradicionais e estavam associados ao sistema político. E muita gente dos novos que se elegeu com esse discurso de negação da política, de negação dos partidos, etc. Isso é um equívoco monumental. Não há solução para os problemas coletivos fora da política. No caso específico do parlamento, a institucionalidade tem que são os partidos que indicam membros para a comissão, são os partidos que encaminham votação, são os partidos que, enfim, operam a política no âmbito do Poder Legislativo. Uhum. De modo que negar o partido é imaginar que possa, isoladamente, ter algum tipo de influência. É absolutamente impossível fazer isso. De qualquer maneira, esses parlamentares podem impulsionar essa pauta com a ideia de instituir no Brasil, eliminar a instituição do voto obrigatório, criar a candidatura à bolsa, etc. Mas isso requer uma emenda à Constituição e eles não conseguirão isso se não for através de uma articulação envolvendo os partidos. Por cima dos partidos, não vai resolver isso.
E a bancada feminina que cresceu, né? Ganhou 26 novas deputadas. Isso aí vai fazer alguma mudança, né? O que, quer dizer, ainda é pequeno, né? São 71 deputadas.
São 15%. 77 são 15%. Só acredito que vai trazer alguma força maior para essas pautas femininas, do interesse da população feminina?
Acho que sim, mas esse crescimento que as mulheres têm tido na política, especialmente na Câmara dos Deputados, é produto da própria luta das bancadas femininas anteriores, que vão crescendo ano a ano e vem conquistando na legislação espaços para que possam participar das chapas, ter um recurso para divulgar as suas pautas, enfim, espaço no horário eleitoral, e isso vem ajudando, porque se depender dos homens, dificilmente teriam espaço. Uhum. Essa é uma mudança que vem acontecendo e que facilita enormemente. Outro aspecto relevante é que a mulher, no parlamento, ela tem sempre uma postura mais progressista, mais social, é uma coisa interessante. Mesmo aquelas que se elegeram com força do sobrenome do marido, do parente, etc., mas quando chega aí no parlamento, se une em torno das pautas comuns, uhum. E é muito interessante. Agora vai ter uma novidade nessa bancada feminina agora.
Que
tem um grupo de mulheres que chegou eleitas pelo PSL com o objetivo de enfrentar essa pauta feminina que considera
retrógrada.
De acordo com a doutrina que defende, etc. Então pode ter algum tipo de divisão. Mas mesmo com essa divisão, acho que a maioria absoluta, 95%, vai marchar unida em torno dessa pauta. Então, a nossa pauta vai ganhar espaço, porque os presidentes de comissão, presidente da casa, líder de partido, vão querer estar bem com o universo significativo de 70 e poucos parlamentares. Né?
Uhum. Agora, para a gente fechar, eu queria que o senhor analisasse a questão aí dessa relação governo e Congresso. O PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, tem 55 parlamentares, né? 50, acho que está crescendo um pouquinho. Mas, enfim, com essa coisa da cláusula de barreira, está havendo alguma movimentação aí. Mas, de fato, uma bancada que não dá muita margem para aprovação, nem de projetos de lei, muito menos de emenda constitucional, que precisa de 308 votos. Do presidente, né, e o seu partido vão ter que articular os demais partidos, para poder conseguir aprovar as reformas que desejam. E aí eu pergunto ao senhor, como é que vai ser a relação, na sua avaliação, desse governo, desse novo governo, com este Congresso novo? Ela vai ser uma relação tensa? Ela vai ser uma relação difícil? Ou você acha que o presidente vai conseguir assentar aí as propostas, as vontades, digamos, dos diversos partidos e conseguir compor uma base? Como é que vai ser esse processo, Antônio Queiroz?
Pois é, o presidente se elegeu com um discurso muito hostil aos partidos, às práticas do sistema político, né? E isso fez com que ele saísse sem coligação, saísse isoladamente do seu partido. O PSL é uma coisa rara em eleição presidencial, né? E elegeu ali 52 parlamentares, vai chegar próximo de 60, com as migrações que virão, tá? Então parte de, no partido individualmente, com um número relativamente pequeno, né, para reunir votos suficientes para aprovar, por exemplo, emendas à Constituição. Mas esses partidos, mesmo alguns hostilizados, como havia identidade programática muito intensa, esse partido não tem como votar diferente, a não ser votar nessa pauta liderada pelo PSL, pelo presidente da República. Então, pelo nosso cálculo, nosso levantamento, o presidente teria apoio consistente de 255 parlamentares. distribuído em vários partidos, entre eles, porque não teria uma alternativa para votar diferente, dada a identidade programática com os temas liberais e fiscais. Entre eles, o próprio PSL, o presidente, o PP, o PR, o DEM, o PSD, o PTB, o PRB, o POD, o PSC, PHS, PRP e PC. Teria um outro grupo de apoio condicionado, ou seja, vota com o governo dependendo do conteúdo da proposta para a negociação que houver com esse partido. Estaria nesse grupo o MDB, o PSDB, o Solidariedade, o PPS, o Partido Novo, o PROS, o Avante, o PATRI, PMN e PTC. E, por fim, a oposição 140, estaria ali o PSD, PDT, PCdoB, PSOL, Rede, PV e PFL, e PPL, melhor dizendo. Então, o governo tem, se tiver calibragem no conteúdo das propostas, capacidade de coordenação política, enorme possibilidade de aprovar a sua agenda liberal e fiscal. Mas, como disse, a agenda cultural, aquela que envolve comportamentos e valores, vai haver muita polêmica, e divisão em torno dela, exatamente.
Perfeito. Antônio Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, conversando com a gente aqui, falando sobre as principais perspectivas, portanto, desta nova mesa, dessa nova legislatura da Câmara dos Deputados. Antônio Queiroz, muito obrigado por participar aqui com a gente e vamos aí certamente aguardar como vão se desdobrar todas essas negociações e todo esse processo ao longo dessa legislatura. Um grande abraço para você, obrigado por participar conosco.
Obrigado, um abraço.
Um bom dia.
Bom dia.
Aí a participação do Antônio Queiroz.